Programa UEMP de rádio.
Boa noite, queridos ouvintes da cidade de Bandeirantes e de toda a nossa região. Hoje é dia 19 de agosto e é com imensa satisfação que estamos iniciando mais um programa UEMP de rádio. Esse programa é elaborado para você, amigos da nossa cidade, com o objetivo de levar informações e respostas sobre questões e dúvidas do seu dia a dia.
Sou Elisa, estudante do 9º semestre de Medicina Veterinária, e hoje estamos aqui com Liv e Letícia, também acadêmicas do 9º semestre de Medicina Veterinária. Este programa é pensado e elaborado por acadêmicos da UEMP, dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária, Enfermagem, Ciências Biológicas e Sistema de Informação, com orientação do professor Valdir Lopes.
E você que nos acompanha pela internet, no site www.radiocabiúna.com.br e todos os que estão a caminho do seu trabalho ou a todos que estão nos ouvindo em casa, fique conosco, pois temos um assunto que é de total interesse de todos. Agradecemos pela sua excelente audiência de nosso programa, que é feito especialmente para você. E nós, alunos da UEMP, queremos agradecer à Rádio Cabiúna pelo espaço cedido a este programa.
Hoje nosso tema é sobre doenças transmitidas por alimentos para seres humanos. Aqui esperamos esclarecer as diversas dúvidas sobre o assunto. É muito importante vocês que estão nos ouvindo prestarem muita atenção nas informações que vamos levar até sua casa ou em seu trabalho, por isso fiquem conosco.
Boa noite, Elise e Letícia. Boa noite, ouvintes de Bandeirantes e de toda a região. Vamos iniciar falando sobre uma doença transmitida por alimento que é muito importante, que é a toxoplasmose.
A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, que é um parasita intracelular obrigatório. Os humanos são hospedeiros intermediários desse protozoário. O Toxoplasma gondii, ele possui três formas infectantes. Os toxoítos, com rápida capacidade de multiplicação, que são encontrados nos casos de infecção aguda. Os bradizoítos são encontrados nas infecções crônicas e cistos teciduais. E os esporozoítos, que se desenvolvem no meio externo, após a eliminação dos oocistos nas fezes dos felinos, que são os hospedeiros definitivos. Os felinos, eles são infectados principalmente após o consumo de carne contaminada pelos cistos, que passarão por um processo de reprodução em seu intestino, liberadas então os oocistos nas fezes. Esses oocistos se tornam infectantes após um período de 1 a 5 dias no ambiente, mas pode permanecer viáveis por meses a anos devido à sua resistência a agentes físicos e químicos. O ser humano contamina-se pelo consumo de carne crua ou mal cozida, contendo cistos, pelo consumo de água ou alimentos contaminados, ou por via transplacentária, ou seja, da mãe para o bebê. Em indivíduos saudáveis, a infecção costuma não demonstrar sintomas, porém em indivíduos imunossuprimidos pode ocorrer quadros mais graves. Caso a infecção ocorra durante a gestação, pode levar ao aborto, parto prematuro, morte neonatal ou sequelas neurológicas e oftálmicas para o feto. Portanto, é fundamental, como um método de prevenção, que tenha-se o hábito de consumir carnes bem cozidas em torno de 75 graus. O cozimento de micro-ondas não é confiável para matar o protozoário. Congelamento de carne a uma temperatura interna de menos 12 graus. Evitar contaminação cruzada para outros alimentos, lavando as mãos completamente após o manuseio de carnes cruas ou frutos do mar, assim como as tábuas de corte, pratos, bancadas e utensílios. Frutos do mar, incluindo mariscos, devem ser bem cozidos. Evite comer qualquer carne crua ou mal passada e carne crua curada. Evite beber leite não pasteurizado e outros produtos lácteos feitos com leite não pasteurizado. Lavar bem os alimentos, frutas, verduras e legumes. Limpe as superfícies de cozimento e os utensílios após contato com frutas e legumes não lavados. Importante salientar que o consumo de água tratada, uma das principais formas de prevenção para a doença, é consumir água que tenha recebido devido tratamento. Por isso, é essencial dar preferência ao consumo de água 100% potável. A fervura da água antes de consumir a água é indicada, o uso de filtros e a fervura por 5 minutos, como tratamento adicional, principalmente em situações de surtos da doença. Limpeza de caixas da água é importante realizar, então, periodicamente a limpeza de reservatórios e caixas da água para manutenção da potabilidade da água, assim como se deve manter a caixa d'água bem vedada para minimizar os riscos de contaminação. No meio ambiente, é importante cobrir as caixas de areia de parque das crianças quando não estiverem usando, para evitar que os gatos as utilizem. Não alimente gatos com carne crua ou mal passada. Mude a caixa de areia dos gatos de estimação diariamente. Mulheres grávidas e indivíduos com baixa imunidade devem evitar manusear as caixas de areia. Se não houver mais ninguém disponível para trocar areia, use, se possível, máscaras faciais e luvas, além de lavar bem as mãos com sabão e água tratada adequadamente. Mulheres grávidas e indivíduos com baixa imunidade devem usar luvas ao jardinar. E a indústria da carne deve continuar empregando boas práticas de produção, como manter gatos e roedores fora das áreas de produção de alimentos e usar fontes de água com qualidade e adequadamente tratadas para os animais. A indústria agrícola deve empregar boas práticas de produção para reduzir a contaminação. Lembrando que os gatos não são os vilões, mas sim também as vítimas. Eles não nascem com toxoplasma em seu intestino, por isso é importante controlar os ratos da sua casa e não oferecer carne crua para o seu animal.
Agora vamos falar sobre as doenças tenise e cisticercose. Elas são verminoses transmitidas pela tênia. O complexo tenise e cisticercose é causado pela espécie de cestódio, em diferentes fases do seu ciclo de vida. Os hospedeiros intermediários, infectados por meio de ingestão de ovos, são respectivamente os suínos e os humanos para tênis sóleo e os bovinos para tênis saginata, nos quais são formados os cisticercos. Os humanos adquirem a tenise através do consumo de carne crua mal passada, contendo os cisticercos, podendo ainda portar-se como hospedeiro intermediário e desenvolver a doença de maior gravidade, a cisticercose, por meio do consumo de ovos da tênis sóleo, presente frutas e hortaliças ingeridas sem higienização. Um homem infectado pode eliminar milhares de ovos ao dia, livre nas fezes ou com segmentos intactos, cada um contendo grande quantidade de ovos que podem sobreviver no ambiente durante vários meses. Quando ingeridos, os cisticercos podem se alojar em diversas regiões do organismo, inclusive o sistema nervoso central, gerando sérios problemas, como a neurocisticercose. A tenise é uma infecção menos grave e tem como sintomatologia mais frequentes dores abdominais, náuseas, debilidade, perda de peso, flatulência, diarreia frequente e constipação em adulto. Na maior parte dos casos, o indivíduo somente toma ciência da infecção quando observa a liberação dos proglotes, fato este que só é notado muito tempo após a infecção. Já a cisticercose humana é uma doença mais grave, caracterizada pelo pleomorfismo, sendo que o cisticerco pode se alojar em diversas partes do organismo. Para evitar a disseminação desse importante problema da saúde pública, devem se desenvolver trabalhos educativos em escolas e comunidades, conscientizando as pessoas a viverem bons hábitos de higiene, a inspeção sanitária de carnes, reduzindo percas financeiras e dando segurança ao consumidor. Cuidados na etapa de criação dos animais, como impedir seu acesso a fezes e água contaminados dos humanos e saneamento básico para a destinação correta dos dejetos. Para evitar doença, coma somente carne e embutidos bem fritos, bem cozidos ou bem assados. Procure comprar carnes com selo de inspeção. Lave muito bem as frutas e verduras consumidas cruas e tenha cuidado com a água de beber, pois podem conter ovos de solitário. Use somente água de fontes limpas ou água fervida, filtrada ou tratada para consumo e limpeza de alimentos e utensílios. Lave as mãos antes das refeições, antes de preparar e comer os alimentos e sempre depois de ir no banheiro. Use corretamente o sanitário e lave sempre as mãos depois de fazer suas necessidades. Não faça suas necessidades ao ar livre. Caso seja preciso, enterre as fezes. Não use água contaminada com fezes ou esgoto para molhar a horta. Crie porcos fechados em chiqueiros.
Falando agora da Escherichia coli, é uma bactéria presente no trato intestinal de animais homeotérmicos, ou seja, de sangue quente, entre eles o ser humano. Ela normalmente habita o intestino sem causar doenças, sendo que apenas 6 tipos de E. coli causam algum tipo de alteração gastrointestinal após a infecção. Como na maioria dos patógenos de mucosa, E. coli segue uma estratégia de infecção, colonização da mucosa, evasão das defesas do hospedeiro, multiplicação e dano a esse hospedeiro. A transmissão das infecções causadas por E. coli pode se dar por meio do contato direto com animais ou humanos acometidos ou ainda através do consumo de alimentos contaminados. Os principais alimentos envolvidos em contaminação são carne, salsicha, leite cru, queijo, alface, melão, rabanete e água. A principal via de contaminação é feco-oral, que é quando encostamos em água contaminado com as fezes e colocamos a mão na boca, após contato com água, alimentos e objetos de uso pessoal contaminados por fezes. Os sintomas da infecção são diarreia líquida aguda, com muco, febre e desidratação. Em casos severos, pode ser prolongada. O controle das contaminações por E. coli e outras bactérias patogênicas é também realizado através da desinfecção dos vegetais, que forem consumidos crus, utilizando solução clorada e do completo cozimento dos alimentos. As medidas de prevenção da contaminação dos alimentos por E. coli também devem ser adotadas por indústrias e serviços de alimentação, como restaurantes, lancherias, cozinhas industriais e, entre outros, envolvendo procedimentos de boas práticas de manipulação de alimentos, como lavagem adequada das mãos antes de preparar, servir ou tocar alimentos após o uso do banheiro, após manipular alimentos crus e após contato com animais. Pessoas que apresentarem sintomas como diarreia ou vômito não devem manipular alimentos. As frutas e vegetais devem ser lavados adequadamente, especialmente aqueles que forem consumidos crus. Os procedimentos de higienização dos alimentos hortifruti granjeiros devem seguir os seguintes critérios: seleção dos alimentos, retirando partes ou produtos deteriorados e sem condições adequadas, lavagem criteriosa dos alimentos um a um com água potável, desinfecção por imersão em solução clorada por 15 minutos ou demais produtos adequados registrados no Ministério da Saúde. Enxágue com água potável.
Agora falando sobre uma bactéria muito conhecida por causar doença nos humanos, a salmonela. A bactéria salmonela, ela é responsável por causar a salmonelose, que pode se dar pela ingestão de alimentos contaminados, com fezes de aves, suínos, bovinos, répteis, pela ingestão de carne mal passada, ovos crus ou mal cozidos, leite cru, além de alimentos frescos, como temperos e molhos que contêm ovo cru. Os sintomas associados à salmonelose incluem diarreia, vômito, febre, cólica abdominal, dores de cabeça, calafrios e anorexia, que surgem após 12 a 36 horas após o consumo do alimento contaminado, podendo permanecer por até 7 dias até a recuperação do paciente. Apesar de a maioria das pessoas doentes se recuperarem sem tratamento, em algumas a diarreia pode não ser tão severa que a hospitalização é necessária. Nesses pacientes, a infecção pode se disseminar dos intestinos para a corrente sanguínea e daí para as outras partes do corpo, podendo causar a morte. As pessoas idosas, as crianças e as pessoas com sistema imune comprometido são as mais prováveis de desenvolver a forma mais severa da doença. A maioria dos casos de salmonelose acontece pela ingestão de alimentos preparados e armazenados inadequadamente, o que contribui para a multiplicação do agente e aumento da dose ingerida. Os principais alimentos envolvidos são carne bovina, suíno e de aves, ovos e leite. Algumas condutas simples podem evitar a contaminação, que inclui o manuseio correto de alimentos, lave sempre as mãos antes, durante e depois manipular ou consumir os alimentos, lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente frutas e verduras. A carne deve ser bem cozida ou assada, com cocção acima de 70 graus. Os ovos devem ser bem cozidos, com cocção acima de 70 graus. E os alimentos devem ser armazenados em temperaturas abaixo de 5 graus. Evite consumir alimentos em locais que apresentem condições precárias de higiene e conservação.
Falando um pouco sobre a giardíase, é uma doença diarreica causada pelo protozoário Giardia intestinalis, ou Giardia lambda. Ela possui duas formas, sendo uma cística e outra trofozoíta. A forma cística é eliminada nas fezes, podendo sobreviver durante meses no ambiente, além de ser infecciosa para outros animais. Sua forma de infecção se dá pelo contato direto ou indireto com as fezes de pessoas infectadas. Na forma de contágio direto, a mão é o principal veículo, já que transporta e favorece a ingestão de cistos existentes nos dejetos infectados. A contaminação indireta ocorre através da ingestão de água e alimentos contaminados. Uma vez dentro do seu hospedeiro, esse parasita passa por um período de incubação que pode durar de 1 a 4 semanas. Após esse período, ele pode agir tanto na forma sintomática, que é a mais comum, quanto na sintomática. A complicação mais comum causada pela giardíase é a síndrome da má absorção. Essa infecção pode ocorrer tanto em adultos quanto em crianças, podendo na maior parte das vezes apresentar-se de forma assintomática. Pode não apresentar sinais clínicos ou ser sintomática, havendo quadro de fezes amolecidas e gordurosas, flatulência, cólicas abdominais, sensação de distensão, podendo levar a uma perda de peso e desidratação. O melhor meio de se evitar essa infecção é a adoção de medidas preventivas como ingestão somente de água filtrada, saneamento básico, lavar bem as mãos após utilizar o banheiro, lavar em água corrente e higienizar as frutas, legumes e verduras.
Chegamos a mais um final do programa UEMP de Rádio, que vai ao ar todos os sábados na Rádio Cabiúna. E você que nos acompanha pela internet, no site www.radiocabiúna.com.br e a todos que nos ouviram em casa, agradecemos a atenção. Agradecemos também pela excelente audiência de nosso programa, que é feito especialmente para vocês. Esperamos ter ajudado. Se ainda resta alguma dúvida sobre o assunto, entre em contato conosco. Somos alunos da UEMP e teremos uma imensa satisfação em tirar todas as suas dúvidas. Boa noite e um ótimo fim de semana.
Programa UEMP de Rádio.